Ah, boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com o nosso boletim, já com o fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. Um dia positivo para a soja, uma sessão encerrando até com ganhos entre 9 e até quase 12 pontos nos principais vencimentos, mas a alta de hoje acabou não recuperando a perda que a soja teve ao longo da semana, não. A semana encerra negativa para a soja em Chicago. Pelo menos essa alta de hoje dá um respiro aí para os preços. Mas será que tem alguma mudança significativa aí, alguma coisa que possa de alguma forma trazer um novo cenário de precificação para o grão lá na Bolsa de Chicago? Vamos perguntar para quem entende. Vamos direto lá para Curitiba, no Paraná, onde está o meu amigo Ginaldo de Souza, lá do Grupo Laboro. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por estar aqui com a gente, ajudando a entender um pouquinho mais dessa dinâmica da precificação da soja no mercado. Um dia positivo, mas numa semana negativa para os preços, né, Ginaldo? Dá para afirmar isso, né?
Boa tarde, Alex. Boa tarde, amigos e notícias agrícolas, internautas, amigos. Muito boa tarde. Realmente, Alex, uma semana de perdas. Eu me lembro que na última quinta-feira, na semana passada, na entrevista que você fez comigo, eu dizia que não era uma tendência que o preço tinha subido, mas o preço teria a possibilidade de subir. De lá para cá, o preço só caiu. Caiu 56 centavos, ou contabilizando, vamos dizer, as perdas. Eu diria para você que tivemos aí fatores realmente muito importantes: a questão da EPA, a questão da mistura do etanol no óleo comestível, no biocombustível. Tivemos essa alta do dólar, que eu disse para você e venho dizendo. A alta do dólar é um fator inibidor para os preços em CBOT. Hoje houve um combinado, né? Hoje houve um combinado. As bolsas lá fora caíram, o Dow Jones caiu, o Nasdaq caiu, o dólar caiu lá fora mais de 1%. Então, tudo isso aí combinou e muita gente saiu dos mercados financeiros e entrou um pouco na commodity. Também por quê? Porque a China comprou antes de ontem 6 navios. E ontem comprou mais dois. Então a China deu as caras de volta. Hoje nós tivemos vendas extras, inclusive aparecendo no cenário. Mas a verdade é que isso não é uma tendência do mercado subir. Muito pelo contrário, Alex. Nós estamos indo para a reta final, da safra americana. Mais 3 semanas, vamos dizer assim, a safra, se o clima for normal, se acontecer 3 chuvas mais, a safra basicamente estaria feita. Entretanto, como eu digo, né? Agosto é o mês da soja, é o mês que se faz a safra. Ainda não está feita, está no final da floração, está no início do enchimento de grão, vai precisar de chuva, evidentemente. Então, isso daí pode mudar um pouquinho, dar uma certa sustentabilidade. O mercado tem um suporte muito grande aí nessa faixa de 10 dólares, mas eu não vejo que os 10 dólares segurará, vamos dizer, se a safra nos Estados Unidos basicamente for normal. Agora, tem outros fatores que podem influenciar no futuro sobre os preços. Isso é outra história.
Muito bem, a gente já vai falar dessa outra história, Ginaldo, mas antes eu queria só entender um pouquinho mais sobre por que foi tão importante, né, essa volta da China às compras nos Estados Unidos e por que que isso soou como um fator positivo para os preços em Chicago. Já não era momento aí da China estar tá demandando essa soja americana? Já não estamos atrasados aí com essa compra?
É verdade, Alex. Eu diria para você que tem fundamento, porque a China, normalmente, vamos dizer, para embarques a partir de outubro, ela começa a comprar nos Estados Unidos, outubro, novembro, porque aqui na América do Sul a tendência dos prêmios subirem e, evidentemente, a soja ficar mais cara. Então, os chineses estão mostrando a cara já pensando nisso, né? Isso é o que me chama a atenção. Sem dúvida nenhuma, a China tem um fator importante. É claro que os chineses, Eles essa semana até declararam, Alex, que só vão comprar 15 milhões de toneladas de soja americana. Isso é muito pouco, e muito pouco mesmo. Só com 15 milhões eles vão deixar muita soja no mercado americano, e isso é um fator impeditivo para o mercado, para os preços em CBOT, entendeu?
Mas o fato deles terem voltado a comprar, isso foi comemorado em Chicago hoje, né,
Com
Ginaldo?
certeza,
Tem
foi
que ver
comemorado.
se essa demanda continua, né?
Foi comemorado, foi muito bom, e sem dúvida nenhuma, a volta deles, o retorno deles. É normal, a partir de agosto eles começaram a voltar, porque
Sim.
eles precisam fazer compras para embarques a partir de outubro, a partir de novembro. Então, eles estão voltando ao mercado naturalmente. Por quê? Porque o preço lá nos Estados Unidos vai ficar mais, vamos dizer, competitivo do que a soja sul-americana, do modo geral, né? Então, isso tem um fator fundamental muito grande, mas a verdade é essa: eles estão indo para lá porque é uma coisa sazonal. Ele sai daqui para ir para lá, depois ele volta para cá a partir de janeiro. É isso que eles vão fazer, Alex. Agora, que eles vão comprar cada vez menos nos Estados Unidos, vão. E cada vez menos, isso é, sem dúvida nenhuma, negativo para o preço, porque eles comprando lá, eles vão comprar mais aqui, ou mais na Argentina. É bom para nós? É bom, mas não é bom para preços. É bom que se diga isso, tem esse
É.
detalhe importante. Ah, mas eles vão comprar muito mais no Brasil. Vão, mas não é bom para preço. É
Preço
bom
se
para
faz
preço quando eles compram soja americana.
em Chicago, né, Ginaldo?
Exatamente. É como diz o americano, a bolsa de Chicago está aqui, Chicago está aqui nos Estados Unidos. Então, eles, nesse aspecto, eles têm razão. Então, Alex, essa questão fundamental, essas 3 semanas que nós temos aí pela frente, se não chover essas 3 semanas, quebra, vai quebrar, sem dúvida nenhuma, lá alguma coisa nos Estados Unidos. Mas o mito está feito, a polinização quase completa, a soja está saindo do final de floração, entrando já no enchimento de vagem. Claro que tem soja que foi plantada em junho, no final de junho, essa soja não está, evidentemente, vamos dizer, em floração final, nem enchimento de vagem. Mas está tudo bem, está tudo bem, eles vão continuar e vão ter uma safra boa, na minha opinião. Eu, sinceramente falando, não desejo mal para ninguém, pelo contrário, eu acho que o produtor tem que ser bem remunerado, a mãe natureza tem que ajudar para que ele, seja o brasileiro, seja o argentino, seja o americano, para que ele possa ter preços melhores e ter cada vez mais, vamos dizer, satisfação, prazer em produzir soja, produzir alimentos para mostrar e para naturalmente abastecer o mercado mundial.
Muito bem, deixa eu pegar esse gancho da safra americana que você trouxe aí para nossa discussão, Ginaldo, porque você disse mais 2 ou 3 chuvas a safra consolida. E a gente deve consolidar então uma safra cheia nos Estados Unidos, mais de 120 milhões de toneladas aí. Esses atuais patamares de preços em Chicago já precificam esse volume de soja lá nos Estados Unidos ou ainda podemos ver mais pressão?
Alex, é bom que se diga, 10 dólares é um bom suporte, tá? É um bom suporte para a soja, mas eu vejo que uma safra cheia nos Estados Unidos, quando eu falo safra cheia, eu estou falando de safra de 120 para cima. Essa safra vai pesar no mercado, porque vai ter muita soja, muita oferta lá nos Estados Unidos, o preço naturalmente mais barato, porque você está na colheita, e isso vai pressionar os preços, e o Chicago vai romper, na minha opinião, deve romper os 10 dólares, e você vai ver um 9 na frente. Se é 9,99 ou é 9,19, eu não sei, mas nós vamos ver um 9. Se a safra for e der continuidade. Mais 3 chuvas, né? Falei 2 a 3, mas 3 chuvas mais. Você botar 75, 80 milímetros de água no solo americano agora no mês de agosto, de um modo geral, você vai ter uma safra acima de 120 milhões de toneladas. Então, meu amigo, a produtividade vai ser muito boa, tanto do milho quanto da soja, e também do trigo, uma coisa rara que nós não tínhamos nos últimos 4, 5 anos, alta produtividade do trigo. A qualidade do trigo está excelente, então nós devemos ter um rompimento aí. E eu ficaria feliz se isso não acontecesse, mas nós devemos ter, se tudo se confirmar, soja abaixo de 10 dólares em Chicago. Agora, eu volto a dizer, tem outro cenário pela frente, tá? Nós temos que falar sobre isso.
Então vamos falar sobre ele, Ginaldo. Esse cenário que você se refere já é analisando aí o que pode vir da safra da América do Sul, em especial do Brasil, certo?
Certíssimo, é exatamente isso aí. Eu tenho estudado bastante a questão de clima, a questão da situação, o histórico dos fenômenos Laninha e El Niño tem tido uma importância muito grande. Houve uma mudança comportamental muito grande sobre o histórico, sobre a maneira como o comportamento deles. E já está, a Austrália vem declarando que a partir de setembro nós temos o Laninha, de um modo geral, já devidamente instalado. Eles até estão comemorando até certo ponto que isso poderá ajudar muito para eles na safra de trigo, na colheita com sol, com tempo seco. Então, eu tenho observado aqui. Nós estamos há mais de 30 dias sem chuvas no Brasil, com exceção do Rio Grande do Sul, um pouquinho em Santa Catarina e um tico-tico no Paraná. Nós estamos aí com mais de 30 dias e temos aí pela frente quase mais 15 dias sem chuvas aqui no Brasil. Nós vamos indo, daqui a pouco nós vamos chegar no final de setembro e aí começa o plantio. Oeste do Paraná, Mato Grosso, enfim. E aí é que eu entro. Se você olhar o drought, eu medi, nós fizemos isso essa semana aqui, meu amigo, é de cortar coração. Tem lugares, o centro-oeste, que a seca, a deficiência hídrica é muito grande. E se não chover, eu tenho muito receio, e isso me preocupa, que nós não consigamos iniciar o plantio dentro do time, dentro da normalidade. E isso pode se alastrar. É um ano de laninha, é um ano de laninha. A Argentina está seca, tem chovido um pouco em Buenos Aires, na província de Buenos Aires, é um fato, mas nós podemos ter seca na Argentina, seca no sul do Brasil, que esta seca, pelo comportamento dos últimos fenômenos Laninha, ele se alastrou, ele pegou o Sudeste, pegou São Paulo, pegou Goiás, pegou Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Não totalmente, vamos dizer, o norte desses estados, Mato Grosso, Mato e Goiás, não foram tão atingidos. Mas o início do sul do Mato Grosso e o sul de Goiás foi atingido. Então, isso me preocupa. Todo mundo falando numa super safra na América do Sul. Aí você vai dizer o quê? É perigoso. Tem que estar atento. Porque todo mundo falando numa super safra, e de repente você vê os preços caindo abaixo de 10, e lá embaixo, quando chegar setembro, o mercado está a 9 e pouco e não está chovendo adequadamente, o clima não está ideal, e aí você vê os preços puxarem de volta, e aí nós poderíamos ter uma reversão de preços e, naturalmente, altas em Chicago. Isso é uma probabilidade? É uma probabilidade. Não estou dizendo que vai acontecer, mas eu estudei tudo isso para poder estar trazendo aqui para vocês, para que prestem atenção, o produtor que está me ouvindo, preste atenção. Eu acho que o início do plantio vai ser atrasado e nós vamos ter um Laninha que poderá ser de moderado para forte. De moderado para forte, ele vai trazer problemas para nós. Então, não se iluda com uma super safra tão fácil assim.
Muito bem. E nesse caso, Ginaldo, qual que é a sua recomendação para o produtor que está ouvindo a gente?
Nesse caso, eu recomendo ao produtor que vá vendendo a sua soja de safra velha. Nós temos aí mais de 50 ou 50% ainda para vender. E prestar atenção, porque ele não começou a plantar ainda, que o mercado poderá lhe dar uma grande chance mais lá na frente. Então, eu não recomendaria o produtor sair vendendo safra, porque não é o ideal. Essa semana nós tivemos aqui um comportamento atípico, você sabe disso, né? O Chicago caiu, o dólar subiu, ficou tudo igual. 140 do Porto, 141, 140,5, ficou por aí. O dólar tem uma tendência a subir? Tem, o dólar pode ir acima de 6 dólares. Então, tudo isso aí ele tem que levar em consideração. Mas a tendência, na minha opinião, é que nós venhamos ter problemas com Laninha. Não estou profetizando maldade, nem sequer, vamos dizer, pensar que tudo vai ser ruim. Pelo contrário, eu sou um cara realista, todo mundo sabe disso. Eu boto as coisas para fora, mas com realidade. Tudo isso poderá acontecer, sim, dentro de um histórico que nós estamos habituados a viver com Laninha, dando seca na Argentina, sul do Brasil. Agora já se expandindo para o Sudeste e Centro-Oeste, isso é um fato. Olha, este ano nós tivemos excesso de chuva no Rio Grande do Sul em determinados momentos e tivemos seca. E o Maranhão, Piauí e Bahia, que normalmente têm seca com o El Niño, porque esse ano nós vivemos o El Niño, o que aconteceu? Os produtores que nós temos, grandes amigos e grandes clientes, na região do Maranhão, Piauí e Bahia, o que aconteceu? Os caras colheram mais soja do que no ano normal. Quer dizer, a seca que deveria ter acontecido lá não aconteceu. Então, os fenômenos estão trazendo comportamentos diferentes e é preciso que a gente esteja atento. Se ficar só olhando o mapa, não. Tem que olhar também o mapa e saber calcular o futuro em cima de um comportamento que vem sendo exercido nos últimos 4, 5 anos.
Muito bem. Bom, então, priorizar a venda da safra velha e aproveitar as oportunidades para a safra nova.
Sim, senhor.
O que que você
Tomar muito
chama de
cuidado.
oportunidade, Naldo? Porque o que a
Olha.
gente tem visto muito aqui, só complementando a pergunta, o que a gente tem visto muito aqui é um Chicago irregular, né, nesse sobe e desce, mas de repente dólar e prêmio dando oportunidade de negócios. Como é que o produtor sabe que momento é esse de participar?
Nesse exato momento, vamos dizer, nós tivemos aí os prêmios subindo, chegamos a trabalhar com um prêmio de 20, 25 para o contrato maio, 10, 15 no abril. Hoje não está isso, evidentemente. Mas o produtor está acompanhando, ele deve acompanhar as questões políticas, ver como vai ficar o dólar, naturalmente acompanhar o clima, que é muito importante, vai ser muito importante, para ele poder tomar decisões. E ouvir o que é que está se falando. Eu tiro sempre, eu ouço todo mundo. Lá fora eu ligo 2, 3 vezes por dia para os Estados Unidos, para a Europa, para a Argentina, eu vou falando com todo mundo. Agora eu seleciono e vejo também o que eu, como um formador de ideias, vou colocando. E aquilo que eu estou esperando, vamos dizer, as minhas previsões, as minhas expectativas, as minhas estimativas, o produtor tem que olhar também por esse lado. E olhar o seguinte, que poderá acontecer um fenômeno esse ano extraordinário. Soja cair abaixo de 9 dólares e depois, lá no final de setembro, faz falta. As chuvas estão faltando no Brasil, na Argentina, não está chovendo. E aí o mercado que caiu para 9 e pouco, voltar para 11, para 12, isso é factível? É factível, sim, senhor. Não estou dizendo que vai acontecer, mas é preciso que seja alertado para o que poderá acontecer. Isso é um fato que nós temos que prestar atenção, porque o mercado é soberano. Ele cai, ele sobe. Então, a pressão com os fundos sobrevendidos, com mais de quase 600 contratos em commodities em CBOT, esse mercado lá na frente poderia forçar os fundos se esse mercado simplesmente disparar por expectativa de clima. Então temos que ficar atento. Não estou dizendo que vai subir, eu estou dizendo que o mercado tem chances de cair e de romper os 10 dólares e depois voltar a subir em cima de uma reversão por causa do clima da América do Sul.
Muito bem. Ginaldo, me ajuda a responder uma pergunta aqui do Marcelo Spinardi. Ele quer saber se realmente houve atraso na semeadura da soja nos Estados Unidos e se o inverno chegar mais cedo não tem um risco de perda significativa, no caso aí uma geada. Pelo contrário, né, Ginaldo? O plantio foi antecipado esse ano, não
O
foi?
plantio foi antecipado quase 15 dias, Marcelo. Então, o risco de geadas que poderia acontecer lá no norte de Minnesota, lá em Wisconsin, lá naquela região da Dakota do Norte, esse risco foi abatido, foi reduzido. Então, eu não vejo essa grande chance de acontecer isso, não, viu, Marcelo? Sinceramente
Tanto que o
falando.
Ginaldo confirmou para a gente que daqui 2 semanas a gente já tem aí uma soja consolidada praticamente lá nos Estados Unidos, ou pelo menos
É,
fora de
3 semanas,
grandes
tá?
riscos,
Três
né, Ginaldo?
semanas. Agora, do jeito que vai, se der mais uma chuva, ah, tô ok. Mas aí na semana que, na outra semana, mais uma chuva, tá feita a safra.
É, né? É. O André Morato está perguntando o seguinte, está perguntando não, na verdade ele está fazendo uma constatação. Curiosamente, hoje tivemos o melhor preço do ano da soja disponível no noroeste de Minas Gerais, estão pagando R$ 130 por lá ao produtor. Possivelmente deve ser alguma demanda pontual ali, né, Ginaldo?
Ah, com certeza é uma demanda pontual, não tenha dúvida nenhuma. E aproveitando esse dólar acima de 5,70, né? É isso daí, o prêmio deu uma melhorada, mas sem dúvida nenhuma, alguma empresa esmagadora que tem por ali, que deve estar no squeeze, está no aperto e está pagando esse preço. Mas é um excelente preço, muito bom preço.
É, né? Muito bem. Obrigado, pessoal, que está participando conosco aqui pelo chat do YouTube. Lembrando aí que você que está acompanhando a gente pelo chat do YouTube pode fazer a sua inscrição no canal, o canal oficial do Notícias Agrícolas no YouTube, deixar o seu like, o seu joinha e, claro, acionar o sininho para ser lembrado quando a gente estiver ao vivo aqui com os nossos convidados, para que você possa interagir, participar com os nossos convidados. O Ivan Izrutrovski, o Ivan está sempre participando aqui com a gente. Obrigado, Ivan, pela audiência. Boa tarde a todos. CIF hoje, Tegran Itaqui, está pagando soja 140, ele está falando lá, Ginaldo.
É um excelente preço. Quem está pagando isso aí, naturalmente, só pode estar no squeeze, só pode estar no aperto, porque não tem conta. O prêmio, o dólar, apesar do dólar ter subido, não dá isso. Mas quem está no aperto paga. E, naturalmente, deve ser um nicho de mercado que a indústria possivelmente está aproveitando para vender, ou vai vender, está apostando que vai vender melhor. Não creio que seja isso, Ivan.
Muito bom. Meu caro Ginaldo,
Eu queria falar mais uma coisa, Alex, para até nós concluirmos esse final de semana, se você me permite.
Claro, o espaço é seu, Ginaldo.
No dia 24 de agosto, nós e uma equipe vamos dizer, agrônomos, produtores, notícias agrícolas, estaremos presentes no, nos Estados Unidos, onde a partir do dia 25 já estaremos em campo, visitando, já no dia 25, passando uma parte por Illinois e por Indiana. No dia 26 estaremos em Ohio. No dia 27 voltamos pelo sul de Indiana e Illinois. No dia 28 estaremos vamos dizer, no Missouri, aí vamos subindo. Dia 29, dia 30, passamos por Iowa, e no dia 31, que é o último dia da feira do Farm Progress Show, estaremos lá na parte da manhã, e depois seguimos para Nebraska. Depois de Nebraska, vamos entrar para as Dakotas, depois das Dakotas vamos para Minnesota, depois voltamos para Chicago. Isso é uma, é um, vamos dizer assim, um mapa que dá mais ou menos 5.500 quilômetros, né? E depois nós vamos 2 dias em Chicago, porque tem um feriado na segunda-feira, que é o Labor Day. Nós vamos depois para o Canadá, onde vamos fazer também o Canadá. Vamos começar lá em Regina, no lado oeste, fazer toda a parte do Canadá. O Canadá está muito seco esse ano, só para vocês saberem, tá? Tem seca por tudo quanto é lugar. A Europa está seco, o Mar Negro está seco, as áreas de trigo na Europa, no Mar Negro tá seco, tem muitas áreas de soja também na Europa seca. Então, nós vamos fazer essa parte lá do Canadá, e no dia 9, dia 10, estaremos voltando, 10 de agosto, 10 de setembro, perdão, estaremos voltando para o Brasil. Então, é uma viagem de trabalho, uma viagem técnica, onde profissionais de alto gabarito estarão junto conosco, fazendo toda essa inspeção de safra, divulgando diariamente, 3 dias, 3 vezes por dia, de manhã, à tarde e à noite, o que é que nós estamos vendo, o que é que estamos apreciando, o que é que estamos calculando, como é que está a safra, o que choveu, não choveu, está boa a produtividade, não está boa, quantos pés tem por metro linear, e assim vai. Então, só lembrar vocês que vocês, a partir do dia 25, eu acho que antes disso eu estarei aqui, mas lembrando que a partir do dia 25 vocês poderão entrar em contato com Notícias Agrícolas, que nós estaremos divulgando 3 vezes por dia o noticiário da soja, da safra americana. Fiquem com Deus, um bom final de semana para todos.
É isso aí. Eu reforço o convite do Ginaldo para acompanharem conosco a saga dos nossos guerreiros lá, fazendo uma viagem e tanto, pelas regiões produtoras dos Estados Unidos e, como o Ginaldo disse, acrescentando o Canadá aí, na nossa rota desse ano, com informações em tempo real, trazidas aí com muito critério e muita observação, enfim, feita por pessoas que conhecem o que estão fazendo, conhecem o que estão vendo. E é uma safra importante nos Estados Unidos, afinal de contas, o tamanho da safra americana vai mexer com o preço. Então, a gente precisa ter certeza se é tudo isso mesmo, né, Ginaldo?
É verdade, Alex. É verdade, meus amigos. Essa história de ouvir dizer é muito relativa. A gente tem que verificar, tem que ter meios para dizer, olha, a safra que eu vi não é isso aí, ou é isso aí, ou é melhor do que isso, ou é pior do que isso. Nós temos que ter essa habilidade e saber onde procurar, saber fazer, porque é assim que nós crescemos, é assim que nós evoluímos. Nesses meus 50 anos aí de mercado e agronegócio, eu aprendi bastante e sou um eterno estudante, aprendendo todos os dias. O que é que está acontecendo e o que é que poderá acontecer, atento sempre, 24 horas por dia, para que a gente possa trazer para os nossos clientes e amigos as melhores informações.
E a gente sempre aprendendo com você também, Ginaldo, meu mestre. Obrigado, meu amigo. Volte sempre.
Grande abraço a todos. Obrigado.
Tá aí, Ginaldo de Souza, Grupo Laboro, com a gente, trazendo informações sobre o atual momento do mercado. Foi uma sexta-feira de recuperação dos preços em Chicago, mas não significou recuperação da semana, não. A semana encerra negativa para a soja em Chicago, ainda com novembro abaixo dos 10 dólares e 30 centes por bushel, uma recuperação principalmente focada numa demanda chinesa pela soja americana, coisa que não estava acontecendo. Nos últimos dias aí a China deu uma priorizada nas compras lá dos Estados Unidos, e o dólar em índex, dólar internacional em queda, o que também acabou estimulando esse movimento positivo aí dos preços lá na Bolsa de Chicago. Vamos ver como encerrar as negociações. De olho na tela, você acompanha comigo. Vamos lá? Para agosto, 10 dólares e 29 centes por bushel, alta de 7 pontos mais 25. Para setembro, 10 dólares e 18 centes por bushel, subindo 9 pontos. Para novembro, 10 dólares e 27 centes por bushel, 10 pontos mais 75 de alta. Para janeiro, 10 dólares e 44 centes por bushel, alta de 11 pontos mais 75. Esses são os números da soja. Vamos ver o milho. Para setembro, 3 dólares e 86 centes por bushel, subiu também 4 pontos e meio. Dezembro, 4 dólares e 3 centes por bushel, 4,75 de alta. Março, 4 dólares e 20 centes por bushel, 5 pontos e meio de elevação. E o maio, 4 dólares e 32 centes por bushel, 5 pontos mais 75 de alta. E a gente tem aí o trigo também encerrando de forma positiva a semana. Setembro, 5,39, alta de 7 pontos. Dezembro, 5,62, 5,5 de alta. Março, 5,83, 5 pontos mais 25 de elevação. E o maio, 5 dólares e 95 centos por bushel, também subindo aí 5 pontos. São os números já de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.